água na boca. Faça suas encomendas pelo fone Whats 54 996 21 0334. Nossa entrega é gratuita e aos sábados e domingos é o dia do frango assado. Não perca a chance de saborear essa maravilha. Aos domingos também oferecemos maionese e polenta palito. Gourmet Delivery, sua melhor escolha para as refeições saborosas e práticas.
Temática. O que acontece é assunto.
9:22, a temperatura em 18 graus em Lagoa Vermelha. Seguimos com o nosso Temática por aqui, manhã de sexta-feira, e vamos tratar de um assunto, já adiantávamos com o Ricardo há pouco, o quanto é importante quem tem um cão, quem tem um gato, quem tem um animalzinho de estimação em casa, prestar atenção em tudo para que eles estejam sempre saudáveis, principalmente. E com o verão, precisa-se de uma atenção ainda maior. Com a chegada do verão e das temperaturas mais elevadas, os cães e gatos ficam muito mais expostos aos parasitas. E hoje nós vamos tratar desse tema e como evitar o adoecimento do animal de estimação. Conosco nessa manhã, tenho a oportunidade e o prazer de conversar mais uma vez com o médico veterinário Rosandré Stedley, o Zeco, que vai nos falar um pouquinho e aceitou dividir o seu conhecimento para que a gente possa orientar os nossos ouvintes que têm o seu animalzinho de estimação em casa. Zeco, é um prazer conversar contigo nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Tudo bem?
Tudo certo contigo?
Tudo bem, um prazer estar conversando contigo mais uma vez também, com todos os ouvintes aí.
Da mesma forma, para a gente já trazer informações para os nossos ouvintes, Eco, parasitas mais comuns que afetam cães e gatos e que os seus proprietários devem ficar atentos.
Rudimar, principalmente nessa época, época de verão agora, né, com altas temperaturas, os parasitas que mais trazem problemas, não só para os pets, mas para os tutores e para as residências, são as pulgas e os carrapatos, sem dúvida nenhuma, né?
Com certeza. E que não é muito difícil do animalzinho de estimação encontrar um por aí e levar para dentro de casa. E como é que esses parasitas se proliferam nos ambientes? Como é que eles, muitas vezes o cãozinho é bem cuidado e tal, mas quando você vê, tá com pulga. Como é que isso acontece?
Isso é bem fácil de acontecer, né? E realmente é bem o que tu falou. Às vezes tu tem na tua residência, tu toma cuidados, né? Não tem prevalência, não tem incidência nem de pulga nem de carrapato, e de repente, de uma hora para outra, começa a aparecer pulga, começa a aparecer carrapato, e às vezes até se tornando tendo uma alta infestação no ambiente, né? E isso é fácil de explicar pela facilidade que eles têm de reprodução, e pelo ciclo de vida que eles têm, né? Então, eu poderia exemplificar assim como é fácil isso acontecer através do ciclo de vida da pulga, tá? Uhum. Se eu tenho um cachorrinho que é livre de pulga, que está na minha residência, e eu vou dar um passeio com ele, vou passear com ele na praça, por exemplo, né?
Sim.
E se der o acaso de ele encontrar uma pulguinha só e levar essa pulguinha para casa, o que pode acontecer? Essa pulga, ela já é uma pulga adulta, tá? Essa pulga que a gente encontra aí, que ela está pulando para lá e para cá, e que ela tem a capacidade de subir no cãozinho ou no gato, ela já é uma pulga adulta. E o que acontece? Essa pulguinha, ao subir no animal, ela já vai começar a fazer a sua alimentação, que é através do sangue do animal.
Sim.
Né? E por dia, nesse período que ela está em cima do animal, por dia ela pode começar a colocar imediatamente 50 pulgas, 50 ovos por dia. Tá?
Sim. Nossa, que loucura. 50
ovos por dia. Então, isso, e ela vai realizar isso aí durante vários dias. Ela pode ficar em cima do cachorrinho ou do gatinho por 30, 40 dias, tá? O que vai acontecer? Esses ovinhos, eles são muito levezinhos, eles são microscópicos, a gente não consegue enxergar eles, né? Eles vão cair no ambiente e imediatamente, em seguida, eles vão se transformar, em poucos dias, eles vão se transformar em larvinhas. E essas larvinhas, elas vão ficar no ambiente, elas vão procurar se alojar em prestas de piso, nos tapetes, nos carpetes, nas cobertinhas dos pets, nas caminhas, né? Elas vão procurar se abrigar. Ali, elas conseguem se desenvolver com extrema facilidade, porque a alimentação delas são resíduos orgânicos. Então, o restinho de qualquer sujeirinha, qualquer restinho de alimento, até a descamação da pele do próprio pet, vai servir de alimento para elas. e ali elas vão se desenvolvendo, tá? Aí, em poucos dias, elas vão se tornar o que a gente chama de pupas, tá? Faz parte do ciclo de vida delas.
Uhum.
Essa pupa é uma forma, vamos dizer assim, uma forma que está protegida ali no ambiente, está abrigada, e essa pupa, ela pode ficar ali no ambiente também por um período muito grande, por até 6 meses, abrigada, encasulada, né? E só esperando a oportunidade de condição ambiental, né? De condição de umidade, de temperatura. Por isso, agora, a prevalência maior de pulgas no verão, porque elas preferem altas temperaturas, né?
Sim.
Então, só esperando uma temperatura adequada para sair daquele casulinho dela, como adulta já, né? E aí, perpetuar o ciclo da espécie, que é o quê? Que é subir novamente no cachorrinho do gatinho e tá pronta para sugar o sangue novamente deles e perpetuar a espécie. Então, continuar aquele ciclo de pôr 50 ovos por dia e gerar novas pulguinhas. Por isso que de apenas uma pulga, em questão de 2 a 3 meses, tendo condição ambiental e de temperatura e de umidade, a gente pode ter uma infestação grande dentro de um ambiente, né? Porque de uma pulga a gente pode ter mais de 2.000 descendentes.
É meio assustador isso, o quão grave é uma pulga e o quanto transtorno pode causar aí numa residência, não é mesmo, Zeco?
Exato, exato. E com o carrapato, que também é outro dos parasitas que a gente está conversando hoje, com o carrapato não é diferente, né?
Uhum.
O carrapato também tem um ciclo de vida que é parte em cima do animal, do pet, e parte no ambiente, tá? Por isso a gente tem que ter medidas também corretivas para o ambiente, depois a gente vai ver ali nos métodos de controle, né?
Sim.
E também é um ciclo rápido, em 2 ou 3 meses, um carrapato que subir no animalzinho, ela, uma carrapata, vamos dizer assim, engurgitada, que se alimenta de sangue, que fica grandinha, que daí a gente vai enxergar em cima do pet, né, que vai ter o tamanho aí de um grão de feijão, um pouco maior, ela vai cair no ambiente e ela está pronta para colocar, a carrapata é um pouquinho diferente da pulga, a pulga vai colocando ovos todo dia, né, a carrapata não, primeiro ela suga tudo que ela se engurgita, ela fica bem cheinha, e dali ela cai no chão e de uma vez só ela coloca de 2 a 3 mil ovos de carrapato no ambiente, e aí esses carrapatinhos pequenininhos de ovos se transformam em larvas, vão se desenvolvendo, e da mesma forma que a pulga procuram novos hospedeiros para continuar o seu ciclo de vida e perpetuar a espécie.
Que loucura! E muitas vezes o proprietário do animal só percebe porque alguns cães mudam o comportamento quando tem pulga, por exemplo. Alguns apresentam alergia de imediato, ou se não, vendo o cão se coçar, você já imagina que alguma coisa está errado. E que doenças esses parasitas, tanto pulga quanto carrapato, podem trazer para os animais?
Exatamente. A doença mais comum você acabou de citar, né, que é a alergia, tá, que principalmente a pulga transmite. Alguns animais, alguns, principalmente cachorros, mas gatos também, eles são naturalmente alérgicos à picada de pulga, tá? Então, o que a gente chama de dermatite alérgica à picada de pulga. E aí, com apenas uma pulga, com a picada de apenas uma pulga, ele já pode desencadear um quadro de dermatite alérgica. O que é a dermatite alérgica? É a inflamação da pele do pet, né? Então, vai causar. Quais são os sintomas? É coceira, vermelhidão, feridas, que são uma reação alérgica do organismo à picada da pulga.
E começa a cair o pelo também, Zeco, do cachorrinho ou do gato?
Cai o pelo, eles se coçam muito. Então, quem tem um cachorro alérgico sabe que o fator desencadeante de alergia traz um desconforto muito grande e acaba sendo um limitante assim, da qualidade de vida para muitos cachorros.
E se não for dada uma atenção, trazido um cuidado, vai se agravando e pode comprometer aí a vida do animal, podemos assim dizer, Zeco?
Sim, sim. A gente tem que descobrir a causa, né? E quando a causa realmente é a pulga, a picada de pulga, a única maneira é eliminar completamente o inseto, né? Para que esse animal volte a ter uma qualidade de vida boa, né? E além da dermatite, a gente poderia citar também anemia, porque se for uma infestação muito alta, esse cachorro, esse gatinho, pode até ficar anêmico e sofrer com isso também, e verminose, que as pulgas também podem desencadear, né?
Sim.
E tem uma espécie de verme que a pulga é o vetor, tá? E quando se fala mais especificamente de carrapatos, a gente tem doenças seríssimas também que os carrapatos podem transmitir, que são as hemoparasitoses, tá? Então, uma série de doenças, como ehrlichiose, babesiose e rangeliose, que são transmitidas por hemoparasitas. Então, o carrapato é um vetor, né? O carrapato, no picar o pet, ele inocula esse parasita, que é um protozoário ou uma bactéria,
sim,
e esse protozoário, essa bactéria, vai se instalar na célula sanguínea e vai desencadear uma enormidade de sintomas, né, como febre, anemia, hemorragias, e aí o pet tem que ser encaminhado direto ao veterinário, porque são doenças bem sérias, de difícil tratamento, e que tem que ser diagnosticadas o quanto antes para ter um prognóstico bom depois, né?
Os ouvintes, eles vão interagindo conosco aqui, Zeca, e tem um ouvinte que pergunta: o comprimento do pelo influencia na presença de pulga? Quanto maior for o pelo do animal de estimação, mais difícil ou mais fácil de pegar aí os parasitas?
Influencia no seguinte sentido, que ela consegue se abrigar melhor, ela, sim, consegue se esconder melhor, né? Então é mais difícil da gente detectar, e ela está mais abrigada. Então, todos os pets estão propensos a ter a pulga. Mas, claro, dependendo se for uma pelagem mais comprida, vai fornecer abrigo com maior facilidade para o parasita ali, né?
Com certeza. Mais dois ouvintes participando que vão entrar numa próxima etapa da nossa conversa. Bom dia. O nome da ouvinte é Aideuci. Ela diz que tem uma gata que só fica dentro de casa e apareceu pulga. Ela já deu um remédio, um comprimido, mas não adiantou. Ainda tem. E a dona Inaira perguntando também como fazer para acabar com as pulgas. E aí a gente entra na questão dos tratamentos disponíveis para os diferentes tipos de parasitas. O que fazer, Rosandré?
Isso aí, então vamos falar um pouco sobre os tratamentos, né? Como a gente falou, é bastante baseado no ciclo biológico dos parasitas, e como a gente viu, o ciclo biológico dele se dá parte nos animaizinhos e parte no ambiente. Portanto, a nossa estratégia vai ser intervir no animal e também no ambiente, né? Então, primeiro vamos falar sobre o que a gente tem disponível aí para tratar os animaizinhos, né?
Sim.
Então, a gente tem produtos já mais antigos e tradicionais, mas que continuam tendo a sua utilidade, vamos dizer assim, né? Que são os sabonetes, os shampoos e os sprays, tá? Que a gente poderia citar. E a gente tem mais moderno, assim, mais recente no mercado, nós temos pipetas, comprimidos e também coleiras, tá? Mais ou menos como é que agem essas tecnologias, tá? A pipeta e a coleira, elas normalmente agem você aplicando o produto por sobre a pele do animal, né? No caso das pipetas, e esses princípios ativos dessas pipetas, eles vão sendo liberados gradualmente pela camada de gordura do animal, pela pele. Então ela fica impregnada ali na pele e fica protegendo contra os parasitas, né? A coleira da mesma forma. Você vai colocar a coleirinha no animal e ela vai liberando os princípios ativos pela pele e vai protegendo contra os parasitas. E a grande vantagem desses produtos mais modernos é que eles têm um poder residual maior, né? Eles ficam por um período maior protegendo, então, os animais. Os comprimidos agem de uma maneira um pouco diferente. Os comprimidos, eles são feitos... O princípio ativo é impregnado dentro do comprimido.
Uhum.
O comprimido é a base de carne, normalmente, para se tornar palatável, para o animalzinho aceitar, né? Sem ter que colocar o ela abaixo, como se fala, né?
Sim.
Então, normalmente, você vai oferecer e ele vai ingerir, ele vai comer, e o princípio ativo vai circular pela corrente sanguínea do animal e vai proteger ele contra os parasitas. Então, muda um pouco a forma de aplicação ali, mudam os princípios ativos, são vários os princípios ativos, né? Mas a forma de controle que eles realizam é mais ou menos essa. E o que a ouvinte colocou ali, que usou um comprimido e não deu resultado, existem muitos comprimidos no mercado, né? Então, a gente tem que ver primeiro se ela usou um comprimido eficaz, né?
Sim.
Dos que estão disponíveis no mercado, e se ela... Se o comprimido, de repente, atendeu por o período a que ele se destina a atender, que é, às vezes tem comprimidos com 30 dias de residual, acima de 30 ela vai ter que fazer uma nova aplicação.
Sim.
Né? E se foi fora desse período, ou foi dentro do período, né? E se ela realizou também o que a gente chama de tratamento integrado, né? Que é tratar o ambiente para que o ciclo não se perpetue, né? Para que não volte um carrapatinho, uma pulga que estava lá fora a reinfestar o animalzinho.
O animal. Quais são as medidas preventivas e os cuidados com o ambiente para dar uma amenizada nesse problema caso ele chegue até uma residência aí?
Bom, como medida preventiva, bom, isso é o principal do que a gente fala aí para quebrar o ciclo deles, né? Então, a gente vai tratar o ambiente também de acordo com o ciclo do parasita, né? E utilizando um produto que tem uma boa eficiência. Então, nós temos inseticidas de uso próprio para o ambiente, né? E o importante é que a gente use, então, um inseticida eficiente e também seguro, né? Porque ele tem que ser seguro para as pessoas, né? Então, que seja seguro para o animalzinho, seguro para as pessoas, que seja eficiente no que ele se destina. E a gente vai pulverizar o local, o ambiente onde o cachorrinho está, a casinha, o chão, o canil, enfim, né? Visando pegar aquelas fases de ambiente, visando pegar a larva, a ninfa, as fases que estão no ambiente e não no cachorrinho, no gatinho, né?
Sim.
Aspirar o local quando possível, limpar bem o ambiente, lavar as roupas, lavar colchonetes, lavar cobertores, tudo que se refere ali de uso do pet, tomar essas medidas para que a gente possa minimizar e conseguir uma eficiência maior no controle de pulgas e carrapatos, né?
Sim.
E outra coisa importante de se falar, Rudimar, que a gente estava conversando, é que assim, ó, são muitos princípios ativos, por isso que eu falei da importância de saber qual o comprimido a ouvinte utilizou, né?
Sim.
São muitas marcas, são muitos produtos que estão no mercado. E também existe uma questão, que é a questão da resistência dos insetos aos parasitas. Então, como são muitos princípios ativos, é muito importante saber que produto eu estou usando, que princípio ativo, para eu não estar usando também, de repente, sempre o mesmo produto durante um período muito grande, porque o que pode ocorrer é o que a gente chama também de resistência parasitária, né? Que é uma resistência que os insetos vão desenvolvendo com o decorrer do tempo, sempre ao uso do mesmo princípio ativo, do mesmo produto, vamos dizer assim, né? E isso pode ocorrer e isso aí pode estar diminuindo a eficácia desse produto que ela está utilizando. Então, é importante também ela estar consultando o veterinário, que ele vai poder orientar e vai poder estar dizendo, ó, você está usando esse produtinho aqui e não está dando resultado, você deve mudar para esse outro aqui que a tua chance de sucesso vai ser maior.
É verdade. Até eu ia tocar nesse assunto para finalizarmos o nosso bate-papo, a importância do acompanhamento do médico veterinário para saber qual produto melhor para aquele animalzinho que precisa, não é mesmo, Zeco?
Exato. Então, o veterinário é sempre importante para controle de todas as doenças e também nessa parte de parasitas é muito importante que ele vai saber orientar o tutor aí de quais as melhores medidas para a gente estar controlando esses parasitas, né?
Muito bem. Zeco, muito obrigado pelas informações. Com certeza esclareceu aí bastante dúvidas dos nossos ouvintes. Não conseguimos responder todas as perguntas que os ouvintes mandarem, mas na medida do possível a gente vai dando esse retorno. Um bom trabalho, bom final de semana que já está por aí, Zeco.
Sempre à disposição. Um grande abraço para todos.
Valeu. Está aí ouvintes a participação do Rosandré Stedley, que é médico veterinário, o nosso amigo Zeco, trazendo essas informações sobre os cuidados que precisamos ter com cães e gatos que ficam dentro de casa e que no verão estão muito mais expostos aos parasitas. Se você não conseguiu acompanhar o nosso bate-papo na íntegra, daqui a pouquinho vai estar no nosso site e também nas redes sociais. 9h41, tem intervalo, tem unidade móvel, daqui a pouquinho eu já volto.
Rede Tua Rádio.